começando Memória Viva.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou Evandro Tozin, da Central de Notícias Uninter, e também na companhia de Antoine Camel Youssef. Ele que é apresentador desse programa, né, desde o início, e hoje recebemos o Fernando Eduardo Kerschbaumer, ele que é coordenador de curso da Unintertech. Seja bem-vindo, Fernando.
Olá, bom dia, obrigado, Evandro. Bom dia, Antoine. Bom dia, ouvintes.
Antoine também, seja bem-vindo.
Muito obrigado, cara Evandro. Fernando, obrigado por aceitar esse convite da Central de Notícias Uninter, o Evandro, a Bárbara, entrar em contato com você para esse momento tão especial. Devo dizer, antes de mais nada, que você colaborou com o curso no qual auxilio, investigação profissional, ministrou uma disciplina. Então você já é chegado, já de casa, nos ajudou bastante, então vamos começar diferente. Se você não fosse professor, professor Fernando, o que você seria?
Olha, eu continuaria atuando na área de administração, que é a área que eu me formei e atuei bastante antes de dar início na carreira de professor.
Nunca foi outra coisa.
É, então, na verdade, assim, eu comecei a minha carreira com 13 anos de idade na área de informática. Então, até comecei bastante cedo, não era registrado, tudo na época podia começar a ser registrado só com 14 anos, né? Mas eu comecei na área de informática, como professor de informática, inclusive na época, e vim desenvolvendo uma série de atividades, saí da área de ensino da informática, comecei a trabalhar com algumas outras situações que envolviam especificamente a informática. Mas, algum tempo depois, quando eu estava com 16 anos, nessa época parecia bastante tempo, 3 anos, né? Hoje a gente já acha que passa muito rápido tudo isso. Eu acabei começando a trabalhar na área administrativa de uma empresa, gostei, me direcionei a fazer realmente o curso de administração na graduação e dali para frente eu atuei em diversas áreas da administração e gosto muito de todas elas, viu?
Entrega a sua idade. O que, que você ensinava de informática lá com 13 anos? Qual que era o software? Qual que era o... Quem
ensinava? Olha só, você quer me colocar em xeque daí, né, Antônio? Olha só. Na época, tinha um pouco antes, eu tinha começado a fazer cursos aí de MS-DOS, WordStar e Lotus 1, 2, 3, olha só. Mas na época que eu comecei a dar aula, tinha acabado de chegar no mercado o Windows 3.11 na época, e aí começou o Word, Excel, PowerPoint, tudo nessa mesma época, né, que era a transformação ali do que a gente tinha como sistema operacional vindo de todo aquele processo que era somente com o texto, passando as linguagens orientadas, objeto, todo esse processo, o advento todo que nós tivemos do Windows. Então eu vivi um pouquinho dessa época aí. Inclusive eu dava aula de informática quando a internet chegou no Brasil, né? Em 96, olha só, ainda estava dando aula de informática nessa época. Então algumas situações bem bacanas assim para recordar, inclusive também.
Obrigado, Evandro.
Não, que legal. Até para comentar aqui que o Manuel Germano falou que o Fernando é um exemplo de profissional, parabéns, sucesso sempre. E para complementar, a Vanessa Luresovski, né, disse que o MS-DOS ela acabou fazendo esse curso, então era só por teclado, né? Na época.
Exato,
não tinha nem mouse, né, Fernando?
Tudo digitado. Tudo digitado na época, era tudo codificado ali, você tinha que fazer todo o processo usando teclado, exatamente. Muito bom.
E conte um pouco mais, então, dessa tua trajetória, tanto profissional, né, e de estudos. Conta um pouco como é que foi essa ligação tua com a informática, depois, né, fazendo a graduação de administração, como é que foi esse processo teu de desenvolvimento?
Então, foi bem interessante porque, assim, eu comecei na informática até um pouco seguindo, meu irmão já trabalhava na área de informática na época e a gente se interessava junto ali por uma série de coisas, a diferença de idade é 2 anos, né, e aí eu acabei entrando em todo esse processo. conheci a pessoa que, na verdade, eu fui para fazer o curso na escola de informática, porque na época eu tinha a intenção de ter o certificado do curso. Quando eu comecei a fazer, ele falou, cara, você não precisa de certificado, você já tem o conhecimento. Se você tiver interesse, a gente coloca realmente como professor, porque você vai sair muito bem com isso aí. E ali começou, na verdade, foi todo o processo, comecei, foi indo, e aí fiquei um bom tempo nisso, até que na época, quando eu estava com 16 anos, eu acabei, porque essa situação toda aí acabou não acontecendo aqui em Curitiba. Meus pais moravam em Campo Mourão, no interior aqui do Paraná, nessa época, e meu pai acabou voltando aqui para Curitiba para montar uma empresa de recursos humanos. Ele sempre atuou na área de recursos humanos, e aí ele, na época, falou para mim, falou, ah, eu vou passar um meio ano, mais ou menos, sozinho por lá. Antes disso, minha mãe não conseguia vir por causa de estudos da minha irmã e tudo. E aí ele falou, olha, se você quiser ir trabalhar junto comigo lá, a gente tenta ver como é que fica e depois você se vira, né? Porque, na verdade, os planos na época já era todo mundo voltar para Curitiba, daí com essa situação dele, né? E eu acabei vindo, comecei a trabalhar com ele, depois saí da empresa dele por conta, fui trabalhando em outras situações na área administrativa enquanto eu estava na minha graduação e tudo já também, e fui desenvolvendo uma série de outras situações. Aí normalmente o pessoal pergunta, poxa, mas por que saiu, né? Na verdade eu sempre tive um relacionamento muito bom com meu pai, inclusive saudoso pai, em 2011 ele acabou falecendo, mas... apesar de ter esse excelente relacionamento, eu percebia que as pessoas de fora, elas te olhavam de uma maneira mais limitada. As pessoas que trabalham no conjunto, poxa, olha lá, o filho do dono da empresa, essa coisa toda, né? E eu não me agradava muito com isso, então acho que eu queria construir realmente o meu caminho, né, buscar aí algumas situações para desenvolver de uma maneira própria todo esse processo. E aí escolhi o curso, fui cursando, passei por área financeira, já tinha passado por recursos humanos, área de treinamento, passei pela financeira, por comercial, por área de qualidade. Então, assim, nas áreas de administração, basicamente, as principais aí eu passei todas, inclusive a área de produção, né? E na área de produção já foi numa fase toda onde eu atuava na área comercial, misturei com a área de produção, evoluí disso aí para gestão de projetos, depois acabei até chegando a um ponto onde eu saí da empresa que eu atuava, da última empresa que eu atuei, e montei uma empresa própria para prestar consultoria dentro dessa situação toda, da área de produção, com algumas condições da área de negócios. Junto nessa empresa, tinha toda uma atuação aí como agente, no caso, de uma indústria da Indonésia aqui no Brasil, fazendo toda a parte de vendas e acompanhamento técnico dos produtos deles, voltados à indústria madeireira. E olha só, daí eu já tinha, nesse meio do caminho, vocês viram que lá da informática deve ter passado bastante água por baixo dessa ponte aí, né? Como eu falei, a gente acaba denunciando todo o processo que o Antoine falou aí, do denunciar a idade, né? Mas como eu digo, tipo, a gente acaba tendo uma percepção diferente de tempo, né? Que lá no começo, 3 anos, nossa, 3 anos, né? Aí depois você começa a olhar, você fala, poxa, mas olha aí, já foram 20 e alguns anos nessa brincadeira toda, né? Hoje estou com 39, comecei com 13, então a diferença, estou com 38, a diferença acaba sendo bastante grande aí nesses 25 anos.
Dessas experiências todas, o que que você tirou que vale para a tua vida hoje? O que que das experiências que mais te marcou para a tua vida?
Bom, aí primeiro eu precisaria reforçar a ideia de que todas, né? Porque muito ensinamento de cada uma das situações, mas a gente vê bastante situações aí em relação a comportamento das pessoas, ver uma série de situações dentro do nosso contexto que nos fazem continuar moldando o nosso eu profissional dentro de tudo isso aí, né? Então, assim, você passar por diversos estados dentro de toda essa condição, desde você estar ali totalmente operacional numa área. Eu cheguei, durante a graduação, eu cheguei a sair de um emprego onde eu era coordenador para voltar a fazer um estágio, para eu mudar de área, né? Então, esse tipo de coisa tudo vai marcando, né, dentro do processo. São decisões muito difíceis, inclusive, né? São decisões que envolvem questão financeira, ego, uma série de outras coisas aí que acabam tumultuando bastante a gente para tomar realmente essa decisão. Mas digo assim, que foram escolhas muito acertadas dentro disso, né? Tipo, no momento que você está passando pela turbulência toda de ter uma quebra de renda, dizer, poxa, eu tinha um cargo de coordenação, voltei a estágio porque eu quero uma situação diferente, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da vida com isso aí, né? No momento seguinte, quando você passa um pouco mais de tempo, você olha e você fala, poxa, eu precisava daquele impulso, foi uma excelente atitude que eu acabei tendo dentro de todo esse contexto, me posicionou na condição que eu tenho hoje, né? Me fez aprender muito mais coisas.
E conta um pouco, como é que foi essa transição? Seu sobrenome, ele é Kerschbaumer, é de origem alemã, Fernando? Conta um pouco, você nasceu em Campo Mourão e veio para Curitiba, é isso mesmo?
Não, eu nasci em Curitiba, É, na verdade, assim, quando a origem do sobrenome primeiro, né? Se a gente for pegar aí, os meus bisavós vieram da Áustria, na época de guerra. Ah. E aí meu avô já nasceu aqui em Curitiba. E, na verdade, assim, a minha bisavó veio grávida, inclusive, na viagem, né? E ele nasceu aqui, a família daqui, na verdade, passou por Santa Catarina, passou pelo interior do Paraná, teve uma série de modificações ao longo do trajeto todo. Mas aí meu pai e minha mãe acabaram se conhecendo aqui. Minha mãe, a família dela morava na infância dela em Campo Largo, depois ambos aqui em Curitiba, tanto pai quanto mãe. E os três irmãos, eu, meu irmão e minha irmã, nascemos aqui. Quando eu estava com 12 anos, o meu pai teve uma oportunidade para trabalhar em Campo Mourão, e aí a gente mudou para lá, e ele permaneceu lá por 4 anos. E aí, nessa mudança toda ali, é que a gente voltou de Campo Mourão para Curitiba. E aí eu já com 16 anos então, né? E para mim, assim, essas transições, essas mudanças, elas acabaram não sendo, de repente, de um impacto tão grande, que quando eu fui para lá, estava numa fase toda que era muito mais fácil você conhecer mais pessoas, fazer todo esse processo de uma transição, e quando eu voltei eu tinha muita gente aqui que eu já conhecia, então você volta resgatando todo mundo e a coisa toda acontece. Não foi uma adaptação tão complicada. E até facilitou um pouco em alguns momentos, talvez, na construção de carreira, essa flexibilidade que meu pai mesmo teve, tudo dentro disso aí, porque eu cheguei a atuar na área comercial com a parte de atendimento a clientes em todo o Paraná, Santa Catarina e outras regiões, até inclusive São Paulo e tudo mais. Então, nessa situação toda de viagens e tudo, você tem que ter um pouquinho dessa preparação prévia para também compreender as diferenças de regiões e tudo mais. E acho que isso aí facilitou bastante nesse contexto todo.
E conta um pouco então, Fernando, como foi seu início aqui na Uninter, né? Quais os cursos que você acabou dando aula, né? Depois a gente fala sobre o projeto Nintertech, depois a gente fala sobre esse que você é coordenador mais pro
legal fim. Bom, vamos pensar assim, desde a época da minha graduação eu já tinha interesse nessa condição toda de ser professor. Então, talvez essa raizinha que já tinha lá do começo, depois eu trabalhei em área de treinamento, trabalhei na área de qualidade, em outras situações que envolviam toda essa situação de treinamentos, e acabava vendo isso como, poxa, tenho interesse em me tornar professor. Mas aí você começa a direcionar a tua carreira com uma série de coisas e às vezes algumas delas sobrepõem até a forma, o tempo, tudo para esse processo. Em 2009, eu fiz uma especialização na Uninter em engenharia financeira. Atuava na área comercial lá fora, né, no mercado, e fiz essa especialização em engenharia financeira justamente porque, para mim, na área comercial, uma coisa que fazia bastante falta era mais conhecimento da área financeira para poder levar adiante formação de preço, análise de crédito, uma série de outras coisas. Eu me dediquei bastante dentro dessa área no mercado. E aí eu montei a minha empresa nesse mesmo período, acabei saindo da empresa que eu estava, montei a minha empresa, comecei a coordenar diferente um pouco meus projetos, mas eu fiz essa modificação toda, inclusive pensando na dinâmica toda para que eu pudesse fazer um mestrado. Eu já estava de olho no mestrado, queria fazer, tinha que me organizar para tudo isso aí. Comecei todo o processo e entrei, fiz um mestrado na Universidade Federal do Paraná em bioenergia. E aí bioenergia, porque na época justamente eu estava atuando com a indústria madeireira, e a indústria madeireira tem uma força muito forte dentro aí desse conjunto todo com a Universidade Federal do Paraná, a área de engenharia florestal e engenharia industrial madeireira, e o curso de bioenergia estava ligado a esses cursos também, então já tinha uma movimentação, alguns contatos, todo o processo, e comecei a direcionar para isso aí. E em 2012, quando eu estava ainda no mestrado, eu tive uma primeira oportunidade daí, dentro da Uninter, para lecionar na pós-graduação. A primeira oportunidade foi para lecionar um curso de pós-graduação lá em Rio Verde, Goiás. Né? E logo em seguida tive um segundo curso aqui em Curitiba. E passado mais, acho que 2, 3 meses, o agora diretor da Escola de Negócios, né, o professor Elton Schneider, na época me chamou para fazer todo um processo de banca e tudo mais, para o curso de gestão financeira na época, disciplina de análise de crédito e risco. E ali foi o início de todo o processo. Eu entrei na Uninter para trabalhar com uma única disciplina, né? Na época eram 4 horas semanais que eu atuava na Uninter. Uma semana depois apareceu uma segunda disciplina e logo foi aparecendo mais e mais e mais, e quando eu vi já fazem 8 anos aí que nós estamos nessa jogada toda, né? Mas bem legal assim a trajetória, porque eu sempre atuei muito no mercado com 2 elementos principais, mas que se vinculam ao outro, né? Esses 2 elementos acabam sendo a administração estratégica e a administração financeira. Eles estão extremamente ligados e eu atuava no mercado com toda uma condição de gestão de projetos. E para gestão de projetos, você tem que estar completamente vinculado a essas 2 condições, porque a gestão de projetos ela depende diretamente das estratégias da organização e, ao mesmo tempo, um projeto ele acaba trazendo todo um composto de informações sobre os quais eu vou precificar, eu vou colocar todas as informações financeiras para eu analisar a viabilidade e eu vou levar esse projeto adiante se ele for viável. Então, olha, uma vinculação bem bacana, né, de áreas. E a minha atuação, basicamente, dentro da Uninter, acaba, o mais forte sempre foram esses 3 itens. A administração financeira, a gestão de projetos e a administração estratégica. Inclusive, o professor Antuanos comentou há pouco ali que eu tenho uma participação no curso de investigação profissional, que justamente é com a disciplina de administração estratégica da investigação profissional, né? Que para o qual aí eu tive que fazer bons estudos novamente para poder aprender bastante sobre toda a condição aí da investigação profissional, ter algumas particularidades, mas que não difere em termos essenciais do processo todo da administração estratégica, né? Então acaba sendo um conjunto bem bacana dentro disso aí. E claro, a gente não se limita, né? Acaba tendo que atuar em diversas frentes, e aí quando eu falo desses três elementos principais, se a gente for desmembrar dentro da administração, tem diversas outras áreas que eu acabei tendo a oportunidade aí de lecionar também, desde da parte de administração de sistemas, a parte toda de, bom, no curso de gestão comercial, diversas disciplinas com área de marketing, com todo esse processo, no curso de gestão financeira, diversas disciplinas, contabilidade também, que envolve toda essa parte de finanças, contabilidade de custos, uma série de coisas dentro de um contexto que é muito similar, na verdade, né?
E também para a gente falar, então, o Fernando, que faz parte do projeto Nintertech, ele é coordenador dos cursos do Nintertech. Comenta um pouco sobre esse projeto.
Legal. Bom, desde novembro de 2019, eu acabei entrando para o projeto da Unintertech, que já tinha sido iniciado com o professor Marlos e a professora Cristiane. E esse projeto, ele envolve a produção aí de cursos técnicos. Então, a Uninter está iniciando aí a sua atuação com cursos técnicos, né? Cursos de nível médio, que acabam tendo aí cursos que vão ter a possibilidade de ser subsequentes, que seriam aqueles cursos que depois que você termina o ensino médio, você faz o curso, e os concomitantes, que são aqueles que você faz durante o período em que você está cursando o ensino médio. E aí nós estamos no envolvimento todo aí de produção, né, criação realmente desses cursos, toda a interação com a CETEC, que é a Secretaria dos Cursos Técnicos lá do MEC, e é uma atividade bem bacana, assim, dentro do nosso contexto hoje, porque a gente está olhando para uma oportunidade de mercado onde muitas pessoas, se a gente pensar no Brasil inteiro, com toda essa dimensão que nós temos, elas acabam, às vezes, não tendo oportunidades imediatas de primeiro emprego e tudo mais, por uma condição de não ter esse conhecimento técnico para determinadas áreas. Mas, ao mesmo tempo, um curso superior em determinadas organizações, em determinadas cidades e tudo mais, acaba sendo superdimensionado para todo um processo, para essas contratações, para tudo isso aí. Então, o curso técnico, ele vem justamente para suprir aí uma demanda latente realmente no nosso país, que envolve essa lógica das pessoas terem uma capacitação que ela é rápida, para já poder ser inseridos aí no mercado de trabalho com uma, e aí volto, né, com o termo ali que eu acabei de falar, a qualificação realmente, para poder executar as atividades aí com bastante qualidade no mercado também. Então, o compromisso que a Uninter tem com todo o processo educacional, ele acaba se voltando para essa base, né? E aí entra um novo processo dentro do conjunto da Uninter, que já tinha graduação, pós-graduação, mestrado, estava olhando todo o processo, conduzindo aí toda a condição de doutorado e tudo mais, mas agora, lá antes, no início, e além de, claro, da extensão, coloca também os cursos técnicos para já poder ter uma entrada antecipada em todo esse processo da formação das pessoas em todo o Brasil. Professor Antoine?
Qual que é a tua área de coordenação na Unintertech, Fernando?
Então, nós temos alguns cursos que já vão ser lançados a partir do início de 2021. Alguns outros nós estamos aguardando o processo junto à CETEC. Os cursos que eu estou responsável ali pelo desenvolvimento envolvem agronegócio, cooperativismo, desenvolvimento de sistemas, informática para internet, programação de jogos digitais e contabilidade. Esses são os que estão aí sob minha responsabilidade. E assim, bastante diferentes dentro da sua essência, né? É, assim como a proposta realmente, que foram propostos 30 cursos, que são realmente bastante distintos mesmo dentro de tudo isso aí. E o que torna até essa distinção dos cursos que estão sob minha responsabilidade ainda um desafio maior, porque a gente tem que correr atrás de toda a condição de equipe para o desenvolvimento desses cursos com essas características, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo uma satisfação por a gente poder explorar um pouquinho áreas que estão dentro do nosso conjunto de formação e que envolvem aí um pouco daquilo que a gente gosta realmente, né? Parece um pouco, vou usar até o termo bizarro dentro disso aí, a diferença de você falar de programação de jogos digitais no mesmo conjunto que eu estou falando de agronegócio, né? Mas voltem um pouquinho, todo esse meu interesse pela informática, por tudo isso aí, embora eu não tenha continuado atuando diretamente na área de informática, é um interesse que sempre se manteve e que eu sempre me dediquei a aprender e reaprender o processo todo dentro da condição da informática. E por outro lado, quando eu me direcionei na indústria madeireira, no mestrado em bioenergia e agora no doutorado também em administração, eu sempre olhei muito para questões tanto questões sociais quanto questões que envolvem todo esse modelo de agricultura familiar, do agronegócio em si e tudo mais. Então tem uma vertente bastante grande dentro de tudo isso aí também. Ah, mistura. Minha mãe acha lindo quando vê essa formação, né? Só a mãe mesmo para entender um negócio desse, né? Mas funciona. A gente acaba podendo aproveitar diversas situações e não se limitar a uma condição única, né?
Sua pouca idade não me autorizaria a perguntar, mas sua experiência me autoriza. Um segredo para ganhar dinheiro e um segredo para ser feliz. Quais são os caminhos?
Olha só. Na verdade, volta sempre, parece um pouco clichê isso, mas a ideia de fazer o que gosta é um grande segredo. Claro que não basta você fazer o que gosta, você tem que também compreender como aquilo que você gosta pode ser producente para toda essa condição, tanto da felicidade quanto da própria questão financeira em si. Se você não tiver uma organização, e aí eu vou dar aquela puxadinha do meu lado financista para todo esse negócio, né? Se você não faz controle, se você não se organiza, se você não cria meios para esse planejamento do futuro e tudo mais, fica um pouco mais difícil até a própria condição de dinheiro. E a questão de felicidade, ela está muito atrelada a você conseguir ter essa divisão também entre o teu tempo de trabalho e estudo junto com um pouco de tempo para as tuas condições pessoais, né? Então, família, lazer, todo esse negócio acaba envolvendo. Uma situação, eu, por exemplo, gosto muito de andar de moto, e às vezes eu percebo que quando você começa a ficar naquela de, poxa, tem muita coisa para fazer, e você não para andar de moto, você percebe que você começa a ter um rendimento não tão satisfatório. Pera aí, para um pouquinho, uma horinha, duas, vai lá, dê uma passeada, volta. Então, assim, você tem que colocar no teu dia a dia realmente as coisas que te fazem bem, né? Não pode, de repente, manter uma situação que prejudique essa felicidade, né?
E para a gente aproveitar, então, conta um pouco mais desse hobby de andar de moto aí pra gente, Fernando. Compartilhe com a gente esse gosto.
Olha só, aí tem até uma situação bem, bem interessante, porque meu pai não gostava de moto, né? Então, pelo meu pai, eu nunca teria tido moto na vida. Aí, um belo dia, um tio meu, irmão do meu pai, ele tinha comprado uma moto, e foi bem nessa época que eu tinha acabado, né? Estava com 18 anos na época, um tempo depois que eu tinha vindo de volta aqui para Curitiba. E aí, esse meu tio chegou com a moto, os meus primos eram bem menores do que eu, e aí ele foi dar a volta com um, dar a volta com outro, olhou para mim e falou: ah, você quer dar uma volta também? Ah, pode ser. Ele, ah, mas eu não levo marmanjo. Eu falei, tá, então por que que ofereceu, né? Ele, não, não, você vai fazer assim, 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 assim. Me botou em cima da moto, falou, dá a volta aí, se vira. E aí foi a primeira volta que eu dei na moto. Passou um mês e pouco, eu tava tirando carteira de moto, comprei minha primeira moto, e aí depois disso, só alegrias com todo esse processo, né? A gente acaba gostando da coisa e não tem como mudar depois.
Então, tem algum roteiro que você tenha feito, que, de viagem de moto, que você tenha curtido bastante, que você queira dar de dica?
Então, eu não tenho feito viagens tão grandes por uma condição, na verdade, né? A condição de que a minha esposa, na verdade, ela não gosta tanto de moto. Uhum. Então, ela me limita um pouquinho. mas assim, eu sempre faço bastante trajeto aqui pegando Santa Catarina ou indo para o interior do Paraná e tudo. É, a gente brinca sempre ali, o pessoal que acaba andando junto tem colegas professores que andam junto também e tudo, a gente entra com aquela situação assim, ah, vamos ali andar 300 quilômetros para tomar um café, vamos lá comer um pastel, mais 300 quilômetros, né? Então são algumas coisas bem, bem legais assim para todo esse conjunto. Os meus passeios, eles acabam sendo muito mais nesse sentido, né? O passeio do dia, essa coisa toda que envolve aí bastante quilometragem para pouco tempo, mas sempre um roteirinho gastronômico junto, uma situação toda de um bate-papo com os amigos e tudo mais. E que até nesse momento todo de pandemia, ele acaba sendo um pouco prejudicado, né? Porque a gente tem um pouco dessa limitação da quantidade de pessoas que andam juntos, de como é que você tem a parada para bate-papo e assim por diante, né? Mas ainda assim a gente dá um jeitinho de fazer funcionar.
Oh, se quiser,
só colocando um monte de
comentários ali, gente. Cecília Pestana, Canciano Lopes acompanhando a gente também, a Consuelo Turim, o Jonas da Silva também acompanhando a gente. Essas mensagens
mandar um beijo para todos eles aí, porque olha, todo mundo que está em contato sempre com a gente gosta muito, tem uma estima muito grande também, a Consuelo, o Cassiano, a Cecília, todo mundo que sempre está presente aí no nosso dia a dia.
E Antoine, alguma pergunta mais que você queira fazer, professor Fernando?
Vamos atender ao pedido do Jonas. Então, dinheiro pode trazer felicidade? É a pergunta que ele traz.
Ah, meu lado financista para poder dizer, né? Vejam, ele não pode ser o foco, ele não pode ser o centro da coisa. Claro que ajuda, né? Até tem uma condição que às vezes a gente acaba trazendo em exemplo em sala de aula, porque assim, eu assisto muito programa de aventura na televisão, e aí o que você nota nesses programas de sobrevivência, de aventura e tal, é que assim, todos os dias as pessoas que estão ali, elas precisam levantar, ir atrás de buscar água, ir atrás de buscar lenha, ir atrás de caça, coletar alimento, esse negócio todo, senão elas não sobrevivem, não acabam aí os desafios que estão sendo dados. Nós, da mesma forma, todo dia temos que levantar, e só que a gente não está indo diretamente atrás da água, da caça, da coleta de alimentos e assim por diante. Nós estamos indo atrás de algo que pode ser trocado por tudo isso aí. E aí, com a evolução nossa da sociedade, a gente acabou inserindo aí uma série de situações, né, objetos de desejo, como o próprio caso de moto e toda essa situação, que envolvem, sim, aquilo que pode, de repente, ser traduzido para alguns como felicidade, mas ele não pode ser tratado como o modelo essencial, porque senão ele se torna vazio, né? Você colocar objetivos, estabelecer situações que possam ser convertidas através aí do dinheiro nessa condição de felicidade, é o que vale. Então, ah, o que que eu gosto? Eu gosto de viajar, gosto disso, gosto daquilo, beleza. Ah, não, gosto de sair, ter experiências novas em relação à culinária, ou gosto de qualquer outra situação, eventos de família e assim por diante. A gente, dentro do nosso modelo social, a gente precisa de dinheiro, sim, para tudo isso. Mas o quanto e o como é que tem que ser muito bem dosado para não passar do limite. Tudo que é excesso faz mal, né? Então, até a corrida atrás do dinheiro, se a gente fizer ela de forma excessiva e sem algum parâmetro para ter essa conversão posterior, vai acabar não trazendo felicidade também. Basicamente, acho que é essa a minha lógica de pensamento em relação a isso, né?
E, Fernando, algo mais que você queira partilhar conosco nesse programa? Algum recado final que você queira deixar?
Ah, uma situação que eu acho bem importante é a condição, assim, para mim, pelo menos, a docência, ela acaba vindo aí como uma condição de uma satisfação muito grande, né? Você poder estar sempre em contato com as pessoas, estar vendo a evolução das pessoas. Então, nas minhas redes sociais aí, eu tenho alunos lá desde do começo todo da minha trajetória na Uninter, e aí você vai vendo as pessoas crescendo, evoluindo. Às vezes alguém te manda uma mensagem: poxa, professor, olha lá, hoje eu estou atuando com isso, lembra que a gente conversou sobre essa situação? Então, isso aí é muito gratificante, e aí converte um pouquinho aí da própria resposta que estava sendo tratada da pergunta do Jonas, porque não é só a condição financeira, existem outros fatores. Claro que, para nós, no modelo social que a gente tem, a condição financeira ela é extremamente importante, sim, ponto. Mas tem uma série de outros fatores que vão manter esse processo. Olha lá, o termo que ele usa, inclusive, o equilíbrio, é manter esse equilíbrio mesmo, né? Se eu pegar e disser assim, ah, não, poxa, vamos pegar um exemplo aí. O pessoal normalmente fala que medicina dá bastante dinheiro, né? Mas para mim, por exemplo, não seria o caso. Se eu estivesse olhando, ah, vou fazer um curso de medicina porque eu quero ganhar dinheiro e aí medicina é o caminho, eu seria frustrado com isso aí. Eu não posso nem ver sangue que eu desmaio, aquela coisa toda, né? A gente acaba tendo as nossas limitações dentro de todo o processo. Se a gente olha a partir desses aspectos, eu não estaria bem fazendo isso, não seria uma coisa que me traria prazer no dia a dia do trabalho. Para outras pessoas, não, pelo próprio perfil de cada um muda. Então, por isso a gente tem que encontrar muito bem isso na lógica desses equilíbrios que surgem com tudo isso aí. Esse seria mais ou menos o pensamento final.
Bem bacana. Então, agradecer ao Fernando Kirschbaumer, né, ele que é coordenador de cursos do Nintertech, né, com 8 anos de trajetória aqui na Uninter já, e agradecer então a participação dele no dia de hoje. Obrigadão mesmo, Fernando.
Agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Foi um prazer revê-los, inclusive.
Também. Então, esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Ficamos até a próxima edição do programa Memória Viva.